Se eu for contar tudo o que aconteceu, né, desde o início, para que eu viesse a conhecer Jesus, eu ia passar aqui até amanhã de manhã. Então, eu vou fazer o máximo para ser mais sucinta. Tem um versículo em Isaías 27, 3, que fala assim: Eu, Senhor, avisio a cada momento e a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. E assim, Deus fala muito ao meu coração com essa palavra, que foi justamente isso que Deus fez desde o início, né, quando eu conheci Jesus. Eu nasci aqui em Recife e na mesma semana que eu nasci, eu fui embora para o interior. E lá, minha mãe era muito jovem quando ela casou com meu pai e eu passei muito tempo morando com minha avó. Então, quando minha mãe, meu pai começou a trabalhar e teve mais autonomia e saiu da casa da minha avó, eu ficava muito com minha avó, no jeito que era antes. E assim, eu cresci morando com minha avó, depois com minha tia, depois com minha avó, morava com minha mãe. Então, assim, eu nunca tive um lugar fixo e isso era muito ruim para mim, porque eu me tornei uma pessoa extremamente segura. E eu lembro que às vezes eu encontrava meu pai, que eu não tinha, assim, não tinha nenhum problema entre meu pai e eu, e nem entre ele e minha mãe. Ele até hoje é casado com minha mãe. Só que eu não entendia porque eu encontrava meu pai e ele falava comigo como se não fosse meu pai, porque eu não vivia com ele, né? E isso, assim, gerou muitas coisas ruins no meu coração, né? Muita insegurança. E eu com 17 anos, vim morar aqui, na casa da minha tia. E eu era uma pessoa extremamente, assim, triste, depressiva. Eu não tinha alegria, eu saía, eu tinha amigos, né? Eu me converti com 21 anos. E dos 15 aos 21 eu tinha outras amizades, né? E assim, que não eram boas para a minha vida. Eu saía para muitas festas, eu bebia escondido dos meus pais, né, da minha família. E eu vim morar aqui. E assim, eu achava que eu vindo morar aqui, muitas coisas iriam mudar na minha vida e na realidade não mudou nada, né? Só mudou o ambiente, o local. E chegou um tempo que eu estava extremamente triste, porque nada que eu tinha ao meu redor conseguia suprir a minha necessidade, né, de Deus. Que eu cheguei assim, e as pessoas falavam de Deus para mim, assim, as pessoas que falavam de Deus para mim eram minha mãe, minha avó, porque eram católicas, e era um Deus que eu não via fazer nada, né? Achava ele muito distante de mim. E eu lembro que um dia eu chorando, eu disse: Deus, se tu existe, não esse Deus que minha mãe e minha avó fala, mas se tu és um Deus que me criou, e se o Senhor se importa comigo de alguma maneira, se tu existe, então assim, faz acontecer alguma coisa na minha vida. E eu não conhecia o Evangelho. Foi quando uma senhora que foi trabalhar na casa da minha tia, ela... Eu tenho certeza que foi Deus que ouviu minha oração, gente, nesse dia. Que logo depois ela foi lá para casa da minha tia e ela só passou lá, acho que umas 2 semanas, e foi o suficiente para ela falar de Jesus para mim. E ela falava assim, ela falava dessa maneira, e ela nem sabia o que eu pensava de Deus, né? Ela disse: Deus não é morto, Deus é vivo e Ele fala com a gente. E ela ficava falando essas coisas para mim, eu me sentava no chão da cozinha e ficava bebendo aquela água que ela falava para mim, né? Com a sede que eu tinha. E passaram-se alguns meses, até que eu conheci uma senhora, que ela me convidou para ir a uma reunião na casa dela. E lá eles cantavam louvores, ela era da Assembleia, e ela me chamou para ir, e eu ficava assim, impactada com aquilo. Fui para uma reunião com a filha dela, na Assembleia, e o que eu posso me lembrar, gente, dessa época, que, não sei se vocês já foram na Assembleia de Deus, tem um nome Jesus bem grande, em alguma parede, né? E eu só olhava para o nome Jesus e só fazia chorar. Nem prestei atenção em nada que estavam falando, que estavam cantando. Eu só olhava para o nome e começava a chorar. E aí eu cheguei em casa e falei para minha tia, né? Hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu acredito em Deus e eu vou viver para Ele. E as pessoas ficavam me caçoando, né? Ficavam zombando a minha cara. Ah, tu vai nada, não sei o quê. Agora é crente, não sei o que lá. E eu tinha tanta sede de Deus que em uma semana eu li o Novo Testamento todo. Tanta sede que eu tinha. Eu comia a palavra. E aí, Foi muito difícil no início, porque assim, a gente dá muita glória a Deus, irmãos, porque a gente tem pessoas que cuidam das nossas vidas, que tem nos guiado nesse caminho, como o irmão falou, né? Andar pela direita, andar pela esquerda, e Deus vai guiando o nosso caminho através de outras vidas. E eu não tinha ninguém, nem essa irmã que me levou, ela tinha todo contato comigo. E no princípio foi muito difícil para mim, porque eu tinha um envolvimento muito grande com o mundo, a ponto de eu, assim, né, de eu continuar no mundo e querendo Jesus, mas continuava no mundo. Aí um dia eu fui para uma festa e a cantora lá, que era uma banda de forró, cantou um louvor. Aí eu disse, espera aí, aí tá me perseguindo mesmo, né? E aí, na mesma hora, eu fui embora para casa e até hoje nunca mais eu fui, né, para essas festas. E aí foi quando eu conheci os irmãos lá em Palma Amarelo, o Felipe era de lá também, e foi uma bênção, assim, foi muito maravilhoso na minha vida. E eu voltei, né, a me alimentar assim da palavra. Eu tinha muita sede da palavra. E aí meu sonho era me batizar. Porque eu dizia, meu Deus, se eu não me batizar, eu vou voltar para o mundo, né? Eu pensava assim. E assim, lá na congregação tinha que juntar um bocado de gente para poder se batizar. E eu só orava, quando eu orava sozinha, meu Deus, eu quero me batizar. E eu não tinha entendimento ainda das coisas. Eu disse, se eu morrer, eu vou para o inferno, porque eu não sou batizada, né? Até que um dia a gente foi para uma reunião de oração e Deus, assim, né, o Espírito Santo me batizou e eu falei em línguas. E aí, pouco depois, eu fui batizada nas águas. Aí, outro tempo depois eu conheci os irmãos, em 2003 eu conheci os irmãos, né? E assim, até hoje eu caminho lá em Candeias, Debinha e Rafa são os meus discipuladores. E assim, irmãos, falar do que a gente viveu é bom, mas assim, é muito mais maravilhoso a gente falar do que a gente tem vivido, né? Do que me faz ter esse privilégio de estar hoje aqui testemunhando Jesus para vocês, porque o que nos sustenta é a nossa comunhão com Deus, são as nossas experiências com Jesus. Ninguém se engana de viver a experiência dos outros. A gente tem que ter a nossa experiência com Deus. A gente tem que ter aqueles momentos de cruz mesmo, de renúncia na nossa vida, em muitas situações. E assim, eu já passei por várias situações, os irmãos que são mais próximos de mim sabem que eu já tive que renunciar a muitas coisas, que eu já tive que padecer muitas coisas, eu tive que carregar minha cruz em muitas situações. E eu posso dizer a vocês que valeu muito a pena, porque é isso que tem me feito perseverar no Senhor. Eu terminei no ano passado um curso, 5 anos. E nesses 5 anos, assim, para a glória de Deus, eu não tenho ninguém que fale assim mal do meu comportamento na faculdade, né? Tiveram na faculdade, assim, na minha turma, acho que umas dezenas de festas, eu nunca fui nenhuma. E os meninos da minha sala, eles me respeitavam muito, mas eles perguntavam por que eu não queria ir se eu não precisava beber e nem dançar. Eu só estaria lá. E eu disse a eles, então vamos para a reunião, se vocês forem para a reunião, aí eu vou para a festa. Ninguém queria ir, eu sabia que eles não iam, né? E aí eles me respeitavam, respeitavam a minha decisão. E assim, foi muito tremendo, porque aí no culto do final do curso, né, o culto ecumênico, eu pude também falar lá, né, dar o meu testemunho. Muitas vezes eles pediam para eu cantar umas músicas, assim, do mundo, e eles diziam o nome das bandas, eu não sabia quais eram as bandas, e eles perguntavam se eu era extraterrestre. E assim, eu me alegrava com isso, porque eu sabia que eu estava alegrando o coração do Senhor de não ter conhecimento das coisas desse mundo, né? E assim, é um tema muito polêmico, música secular, né? Mas vale muito a pena, irmãos, porque quando a gente abre mão de ouvir o que é lixo, né? A gente tem a nossa mente tomada pela aquilo que é puro, pela palavra de Deus. Assim, a gente tem o privilégio de acordar de manhã com louvor na nossa mente, né, e ser abençoada pelo Espírito Santo por já acordar sendo ministrada por Ele, né? E assim, isso foi um testemunho muito tremendo assim na minha vida para eles, porque eles achavam que eu era de outro mundo, porque eu não conhecia as músicas que eles conheciam. E aí eu pude falar, né, o motivo. Paulinho estava lá, não sei, Paulinho. Paulinho foi quem ministrou a palavra lá no culto. E Paulinho falou sobre amar a Deus de todo o coração. E eu pude falar a eles, né, que tomar uma decisão de não me contaminar é uma forma de amar a Deus sobre todas as coisas, né, de todo o coração. E como ele falou também, o irmão, que Deus já estava ministrando no meu coração, o maior segredo para a gente perseverar na nossa caminhada é, primeiramente, né, ter comunhão com Deus. E isso nos leva a ter momentos profundos com o Senhor, né? E também a questão de andar na luz. Assim, eu glorifico a Deus que as coisas mais escabrosas da minha vida, eu nunca tive receio de falar para minha mãe em Cristo, né? Porque eu sei que isso é saúde para a minha vida espiritual e sei que isso vai me levar mais além. Então não tenham vergonha, não tenham temor. Saibam que é uma pessoa que está sendo ali instrumento de Deus, que vela por sua vida e que ela não tem o que ganhar ou o que perder ouvindo sua vida. É você que está precisando, né? É você que precisa colocar na luz. Então não guardem, por menor que seja o problema, por menor que seja a situação, as tentações, a gente tem que confessar, gente. Não deixe a coisa acontecendo, confesse as tentações. Isso vai guardar a nossa vida. Amém?